Boi na Bolsa, o quarto trimestre está de graça. Bom dia, boa tarde, boa noite, companheira e companheiro que carrega o pó da viagem. Tudo bem? Como é que você está? Calma, 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 calma com esse título, calma com esse título. Antes de você sair tomando atitudes precipitadas ou conceitos precipitados do que eu quero dizer, vamos entender melhor? Vamos comigo nesse nosso podcast? É um prazer tê-lo e tê-la aqui conosco nesse que é o episódio número 783, para você não perder a conta, que vem com um apoio especial da iRancho. iRancho, que é o software que te viabiliza a gestão pecuária que você busca com a facilidade que você precisa. Lá dos meus amigos, lá da Mariana, lá da turma do Tiago Parente, da turma do Júnior Cavalli e Companhia Limitada. Um abraço à equipe Rancho, um suporte fantástico, inclusive aos finais de semana, porque o agro não para. Temos a companhia de MSD Saúde Animal. Se você quer comprar identificadores ao Flex, o WhatsApp 011-4004-7874 está à sua disposição. Estamos junto com Silva Feed, o futuro da pecuária é natural. Não se esqueça, Silva Feed viabiliza isso. Apoio institucional da Alflex Nutrição Animal, lá do meu amigo Rodrigo Cantoni, de Britânia, que é de onde saem os suplementos que a Fazenda Terra Madre utiliza. Neles vem Silva Feed, moçada. Então, se você não sabe o que a Silva Feed produz, e para você que engorda boi, confinado ou a pasto, para você que tem vaca com estação de monta e que quer mais bezerros por cada matriz dedicada à reprodução na sua estação de monta, fique atento, em breve novidades da Silva Feed aqui conosco. Moçada, e aí? Bolsa tá barato no quarto trimestre? Antes da gente mergulhar nesse assunto, eu vou aqui falar algumas coisinhas sobre o mercado. Semana começou aqui naquele caderninho do Notícias do Front que eu estou folheando nesse momento. A gente viu nessa semana chuva no Mato Grosso, moçada. É talvez o agosto mais úmido das últimas duas décadas em várias regiões do Mato Grosso, com pasto verde, não só Mato Grosso. Goiás, por exemplo, já está bem seco, no pico da seca, mas Mato Grosso, algumas regiões do Mato Grosso, mais lá para o norte, é impressionante como está úmido. Pasto verde, a gente vê uma procura grande por navio, é outra coisa que a gente teve acesso essa semana, negociações interessantes aí, em valores de arroba bastante, bastante relevantes. É ou não é? Você chegou a ver? Eu tive oferta. Tive oferta de boi para o navio, boi gordo para o navio, mas especificamente o boi meio sangue Angus. Se você tem animais até 600 quilos, o navio está ativo, ativo na compra, né? Pagando aí valores por arroba, pagando no peso, no preço, base no quilo vivo, R$13,50 por quilo vivo, por exemplo, o estado de Goiás, para animais meio sangue Angus até 600 quilos, com destino à Turquia, moçada, que dá um arroba aí de mais de R$360. A gente tem aí o destaque nessa semana do Dia dos Pais, moçada. Eu estive conversando com uma pessoa do mercado do varejo, aqui de Goiás, e ela me disse o seguinte, muito interessante, é uma pessoa que trabalha há décadas no varejo. Ela falou que o Dia das Mães vende muito, mas vende muito com apelo do food service, do restaurante. Todo mundo quer levar a sua esposa, os filhos querem levar as mães, os maridos querem levar as esposas e os filhos, ou as próprias mães, as sogras, para comer num restaurante no Dia das Mães. Já no Dia dos Pais, o açougue, a loja de carne, ela sai privilegiada, porque a galera parece que prefere fazer o churrasco em casa. Essa pessoa até me disse, é de uma loja bastante conhecida dentro de Goiânia, uma das principais no mercado de carne diferenciada, que é o seguinte: Dia das Mães ela pode até fechar mais cedo, no final de semana do Dia das Mães, que não faz impacto, ela não fecha, mas se ela fechasse, não faria impacto na venda. No Dia dos Pais, ela é obrigada a fazer hora extra, porque, de fato, as pessoas acabam privilegiando a compra da carne para fazer em casa, né? Isso chamou muita atenção, e aí o domingo é o Dia dos Pais. Para mim, tem uma ligação muito forte, talvez seja, eu não tenho a menor dúvida, a presença mais firme do meu pai, que hoje já mora lá no céu. É a herança mais próxima de convívio com meu pai. Eu tenho é aprender a churrasquear, a fazer churrasco com ele, né? A gente viu no começo da semana anúncio de férias coletivas. Novamente, plantas aí. Férias coletivas, quando eu digo, plantas aí em São Paulo, em Goiás, plantas no Rondônia, no norte do Brasil, e invariavelmente são de grandes indústrias, muitas delas desligando a chave de um turno de abate, trabalhando só com um turno, outras trabalhando, por exemplo, como eu vi essa semana, 3 vezes por semana, tipo segunda, quarta e sexta. E aí, assim, o mercado futuro sentiu um pouco isso, né, no começo da semana, com esses anúncios. E aí, será que, assim, eu já disse isso aqui, talvez até nos últimos episódios, eu vou repetir mais uma vez. Na minha visão, férias coletivas, numa situação de mercado escasso, enxuto, como está sendo o mercado atual, do ponto de vista de oferta, é um remédio para conter o preço do boi com efeito rebote, né? Num primeiro momento, a mesma oferta encontrando uma capacidade de abate reduzida, vamos imaginar que todas as indústrias do Brasil todo fizessem férias coletivas. Num primeiro momento, a escala aumenta, porque a mesma oferta nominal, em termos de cabeças, encontra uma capacidade industrial reduzida pela metade, vamos supor, né? Num segundo momento, esse abate, que vai ser menor, vai produzir, consequentemente, menos carne, né? Vai diminuir a oferta de carne. Essa oferta de carne sobe na falta, sobe na ausência. E os pequenos frigoríficos, que abatem 60%, grosso modo, do gado do Brasil, voltam à operação com margem, porque a carne no mercado interno vai subir. E acaba. E arroba subindo, a carne subindo é sinônimo de arroba com grande chance de subir. Então, se a férias coletivas é para jogar arroba para baixo, e talvez ela pode conseguir muito mais no futuro do que no mercado físico, e muito mais no curtíssimo prazo do que no médio prazo. E outra, as férias coletivas têm data para acabar. É 20 dias, 15 dias, 30 dias, mas aí o turno volta. Ah, pode fechar o outro turno, beleza. Mas vai voltar. Então, assim, ele tem data para acabar, é um remédio, para minha opinião, para conter o preço da arroba, se é essa a intenção da indústria, com um efeito rebote exatamente o contrário. Agora, é lógico, e aí que essa decisão, primeiro, ela está sob a jurisdição da indústria, ela é muito válida e está tudo certo, a indústria tem todo o direito. E talvez, se nós estivéssemos no lugar dela, faríamos a mesma coisa, então está tudo certo. Não é uma puxão de orelha para a indústria, não, pelo contrário, né? Ela tá monitorando, gerenciando a margem dela, a produção, tá tudo certo. Agora, é muito claro também que, se essa margem, essa produção menor for ajudar a resolver o problema de uma câmara fria lotada de carne, também ela é muito bem-vinda e ela é efetiva no primeiro momento, tá tudo certo. Mas não me parece que é isso que está acontecendo, porque eu estou vendo o preço atacado muito firme. Ele está subindo, né, nessa virada de mês, desde da segunda quinzena de julho. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho do dreno da exportação de julho na sequência. Mas um outro aspecto que eu queria falar de férias coletivas é o seguinte: férias coletivas não é vaca. A única coisa que faz aparecer o bovino nessa face dessa terra nossa que a gente vive é a vaca, que pare. Férias coletivas não faz boi sair da toca, isso já ficou provado, principalmente nesse ano. Né? Férias coletivas não é vaca. Né? Então, assim, a indústria está gerenciando a margem dela com extremo rigor. Né? Eu não consegui entender por que tanto rigor nesse momento, mas, assim, muito rigor, né? com medidas drásticas. Eu já disse isso aqui, a indústria está jogando parte da indústria, a gente não pode generalizar, pode estar jogando na lata do lixo o pouco de maturidade que a cadeia ganhou. Eu vejo medidas desproporcionais, eu vejo indústria querendo rever contratos de parcerias com relação aos prêmios, vi novamente essa semana, olha, tira os bois da escala agora de imediato que eu vou reduzir um turno. Então, assim, a pergunta é, caramba, beleza, isso é problema China, tá tudo certo, né? A cota tá esgotada, tudo bem. Então você ficou sabendo disso agora? Será que não é falta de programação, desespero, despreparo? Porque tirar boi de escala já combinada, desculpe, é uma medida para mim desproporcional, eu já disse isso aqui, vou repetir, prejudica a maturidade da cadeia, e mesmo porque esse problema, volto a dizer, ele é sabido desde janeiro. Eu não sei se é decisão muito mais política do que técnica de gerenciar a margem, é a tal da caixa de ferramentas aberta, mas ela vai trazer as suas consequências, moçada. Vai trazer as suas consequências. Mercado interno muito firme, e olha que o dinheiro da política, o dinheiro vai começar a circular, né, a partir aí daqui uns dias, moçada, daqui umas semanas, né? Para quem viaja ao interior do Brasil, sabe que nessa época, final de tarde, né, a turma é contratada para ficar agitando bandeirinha pela rua, e parece que a fumaça, né, vem de milhões de churrasqueirinhas que ficam ligadas para entregar espetinhos. Isso vai movimentar mais ainda o mercado de carne. E está ocorrendo a partir de daqui algumas semanas. Atenção, moçada, atenção. Agora nós tivemos virada de mês com o Dia dos Pais. Né? Outra coisa que me chamou a atenção, e a gente foi anotando aqui no caderninho, tem muito confinamento esvaziando e não enchendo. Por quê? Porque a margem do boi magro, né, foi para o 390, por exemplo, no MT, 395 no Mato Grosso do Sul, né? Então, moçada, olho atento, a oferta pode dar os seus boró lá na frente também, tá certo? Tem barulho de aprovação Europa aí, né, de perda de aprovação, de habilitação para a Europa, melhor dizendo, frigorífico antecipando bois que estavam escalados lá na frente, e aí beleza, resolve, está com oferta curtíssima, escala da mão para a boca, pega o boi de setembro, joga para cá, e aí o buraco vem para arregaçar lá na frente. Então, assim, olho atento, moçada. Outra coisa que a gente anotou, reposição saiu da mão. Nos poucas praças, leilões, onde ainda dava para comprar alguma coisa ainda, né, ainda razoável, você não acha volume, mas a qualidade, principalmente para você fazer volume, você tem que abrir mão, e preço saiu da mão. Saiu da mão completamente, moçada. A gente viu, para você falar um pouquinho aí de preços, né, no mercado físico, essa semana a gente viu preços em São Paulo, 355, 350, 345, 360 no boi. Nós vimos até 355 para Nuville, em São Paulo. Nós vimos de 340 no MS, 345, 348 no MS. Nós vimos no Minas Gerais, impressionante, 345, 350, 355. Goiás teve negócio de 345. Pecuarista chamando 350, teve novilha gorda de 340 com 52% de rendimento, confinada de 15 arrobas. pequeno sofrendo para comprar o tal da vaca, vaca já pegando precificações melhores. Nós vimos parar de 340, nós vimos notícias de boi no Mato Grosso de valores que, se eu falar, vocês vão achar que eu estou mentindo, mas um lotaço, mas grande, grande, gigante de boi. Então, assim, tem negociações diferentes para quem tem volume nesse momento. No mercado futuro, a gente viu a M3 oscilando muito, começou segunda-feira, moendo o mercado, depois subiu por um, dois pregões, depois na quarta-feira tornou a subir no mês curto, apanhar no mês longo, a bolsa completamente sem baliza. Agosto e setembro no 0-0 teve escancarado para você que queria fazer um spread, por exemplo, comprar o setembro e vender agosto no 0-0, que para mim é ridículo. Ou então comprar outubro, ou comprar novembro e vender outubro com um diferencial de 1,50, que tá, para mim também é ridículo. Isso teve demais na semana. Está tendo uma dicotomia gigante entre frigoríficos pequenos e frigoríficos grandes. Vou dar um exemplo. Frigorífico grande em Goiás, 325. Frigorífico pequeno em Goiás, 345. R$20 de diferença a mais o frigorífico pequeno está pagando, moçada. Oferta curta de padrão geral, venda de carne boa. Frigoríficos menores, as abelhinhas muito ativas, ferroando os grandes ursos. E dois mundos à parte, o frigorífico pequeno e o frigorífico grande. O frigorífico pequeno, vou dar um exemplo, MS pagando 3,45, com rendimento da fazenda, combinar, compra quarta para embarcar hoje, quando eu gravo quinta ou amanhã sexta. Estou gravando esse conteúdo dia 6 de agosto, quinta-feira à tarde, só para sua baliza. E aí você vê os grandes aí a 340, com aumentando, diz que está aumentando escala, e que pagar 340 é um parto, né? Então, assim, moçada, é interessante. Tem dois mercados, os grandes pensando em dizendo, externando isso, em fazer pressão, porque precisa gerenciar a margem, né? Férias coletivas, caixa de ferramenta, batendo na bolsa. Eu sei lá o que eles estão fazendo, mas parece que as grandes indústrias estão meio mal acostumadas. Se a gente observar o spread carne com arroba e o frigorífico é a indústria desse spread, eu digo de maneira bem clara, o pior ainda não veio. Aquele spread espremido lá de 2022, final de 21, até primeiro trimestre de 22, a margem da indústria no chão, nós estamos bem longe desse cenário, mas é muito longe. Então, assim, dado as atitudes intempestivas que a indústria vem tomando, principalmente as grandes, e essa situação, na minha opinião, pelo menos, eu não sei o custo da indústria. Aliás, é o seguinte, uma pergunta, né? Eu mesmo publiquei semana passada os custos da arroba produzida no confinamento, custo, toda hora você vê benchmark, né? Por que a indústria não publica o custo de abater um boi? Ou melhor, o custo de não abater um boi numa... A gente não tem. Então é o que a gente monitora a margem da indústria. A indústria não deixa de forma transparente os seus números como o elo básico da cadeia deixa. Os produtores deixam isso muito claro, né? Eu mesmo publiquei, né? Você tem diversas empresas de consultoria que publicam aí custo da arroba pasto, custo da arroba confinada, do semi-confinamento. Eu não tenho custo da indústria de abate, mas o que eu tenho é spread, a diferença entre a carne e a arroba. Tá certo, se a indústria acha que não vale a pena divulgar, talvez não uma indústria em específico, mas uma associação, né? Seria interessante, né, para a gente começar a ter mais transparência no diálogo das margens ao longo da cadeia. Mas, enfim, é só uma sugestão de um tonto aqui do nosso Goiás, né? Como eu não tenho esses números, eu trabalho com spread da carne para arroba. E é muito claro que esse spread ainda não está apertando a indústria como ele vai apertar. É claro que a questão de China preocupa, porque a China, uma coisa interessante, a China adianta parte do pagamento. Isso dá um capital de giro para a indústria. E esse dinheiro sumiu. Conversei ainda com Hong Kong, com Xangai essa semana. Duas referências, duas fontes diferentes que não se conhecem, inclusive, E elas são muito claras, a indústria não está ofertando carne para lá, não está fazendo oferta de preço nenhum, né? Então, se não está fazendo oferta, não está tendo negócio, esse dinheiro antecipado da China, o capital de giro que vinha da China, quando ela fecha um pedido, ela antecipa esse capital, ele não está vindo. Isso, de fato, aperta a indústria. Está tudo certo. Então, eu vejo motivos da indústria gerenciar margem, isso é muito bem-vindo e é salutar, é ótimo, gente. Eu não estou falando isso aqui, pelo amor de Deus, com ironia, estou falando de verdade. Eu acho ótimo a indústria gerenciar margem. O que eu não tolero e não suporto é quebrar contrato, é rever cláusula acordada, é tirar boi de escala, porque quando o pecuarista faz isso, o nome dele, né, é execrado. Agora, a indústria fazer, está tudo certo, né? Então, assim, precisa um pouco de, né, vamos falar, não faça o comigo, né? Eu não posso fazer com você o que eu não quero que você faça comigo, né? Então, mas bater na bolsa, está tudo certo. Retirar férias coletivas, está tudo certo. Reduzir um turno de abate, está tudo certo. Jogar carne no mercado, ela faz o que ela quer. No mercado interno, está tudo certo, né? Agora, vamos tentar deixar as regras colocadas como elas estão, né? E é interessante, o mercado, nós estamos em julho, saíram os números de exportação de julho. Aí você fala assim, ah, teve uma queda de quase 18% na média diária do exportada embarcada em julho de 26 versus julho do ano passado. Então, se você olhar por esse lado, fala, nossa, deu um baque nas exportações. Agora, se eu falar que julho de 26 foi o terceiro melhor julho da história, a gente está de janeiro a julho com um aumento de 10%. 10,2% no volume embarcado e de quase 15% no preço. China aumentando quase 8,4% no volume embarcado no acumulado janeiro-julho. O Brasil tem aumentado a presença global, diversificado. Se você pegar, por exemplo, em julho, Estados Unidos aumentou comparando com o mesmo mês anterior, do ano anterior, quase os Estados Unidos importou quase 100% a mais de carne bovina nesse julho, que a gente acabou de encerrar. O Chile, mais 88%. Turquia, mais 85%. Arábia Saudita, mais 72%. Então, o Brasil está diversificando. China já está sentindo, né, o fim da cota. Em julho, foram embarcadas mais ou menos 83 mil toneladas. China passou a ser 36% do mix mensal. Vale lembrar que era entre 50% e 60% do mix mensal, então está tudo certo. Agosto realmente deve encerrar a cota, e aí a gente vai ver a dinâmica que, volta a dizer, a dinâmica de encerramento da cota e essa a dinâmica de retorno da produção visando a cota de 2027, isso está completamente a definir. Mas o que tem de importante é que a exportação de julho segue drenando um bom volume, o mercado interno está enxuto, a gente vem diversificando para outros países, Estados Unidos, Chile, Turquia, Arábia Saudita, são belos exemplos, e é isso aí, moçada. Por enquanto, do ponto de vista de mercado, é isso, tudo isso é o que está no nosso caderninho aqui do front, né? A gente tem esses destaques para você ocorridos aí durante a semana, e eu deixo para você agora um estudo, que é um estudo que eu faço já há 6 anos, a gente publica, se não me engano, há 5 anos, que é o seguinte, ele está até atrasado, nos anos anteriores a gente até publicou um pouco antes, do ponto de vista do tempo, né? O que que esse estudo faz? Deixa eu explicar ele para você. Eu pego, não importa o preço de que o boi, que a arroba do boi, base São Paulo à vista, rodou, né, girou em cada um dos últimos 19 anos. Então, de 2007 para cá, eu pego o comportamento da arroba do boi. Ou seja, se a arroba do boi começou num valor X e ela subiu ao longo daquele ano, se ela começou nesse valor X, ela ficou estável, ou se ela começou nesse valor X e ela caiu. Não importa qual é o X. O que a gente compara os anos sem comparar o valor nominal ou o valor corrigido da arroba. Não estou comparando o valor, eu estou comparando o caminho, o trieiro que a arroba escolheu percorrer no nosso passado. E eu peguei os últimos 19 anos de preços aqui, que a gente tem na nossa base, e apartei, né? Eu fiz uma parte no curral do nosso estudo aqui. Eu apartei os 25% cabeceira, os anos cabeceira, ou seja, aqueles anos em que a arroba começou num valor e ela ganhou tração ao longo do ano. 25%, né? São 5 anos cabeceira. Separei o fundo dessa boiada de anos. Peguei os 5 piores anos do ponto de vista de comportamento de preços da arroba intraanual e separei esses anos. E o restante, tirando a cabeceira e o fundo, ficou o médio, né, do nosso rebanho de anos, entre aspas. Está dando praticamente 2 décadas. Acho que a gente pegar preços para trás de 2007, o perfil de do nosso mix de venda da carne produzida era muito diferente, começa a ficar difícil, era outra pecuária, do ponto de vista de produção, de participação no mercado global, de importância do mercado global, de otimização, intensificação do produtor, enfim. Era outro mercado e eu prefiro comprar de 2007 para cá, que é essa nossa base. Muito bem, são 19 anos. Você pode se perguntar quais foram os piores, os anos fundo, o ano refugo, né? Os piores foram 2009, 2012, 2017, 2023 e 2024. Esses foram os piores anos de comportamento da arroba nos últimos 20 anos. Quais foram os melhores, você pode se perguntar. E eu já te falo, 2008, 2014, 2020, 2021 e 2025. Esses são os melhores anos na nossa metodologia. E o restante, os anos intermediários, aí são os demais, né? 2007, 10, 11, 2013, 2015, 2016, 18, 19 e 22. 22 ele tinha tudo para se tornar um ano top, um ano cabeceira, mas ele foi muito bem até março só. Então, no todo do ano, e aqui eu estou considerando o todo da obra de cada um desses anos, ele não é um ano cabeceira na nossa metodologia de análise. E aí o que eu faço? Primeiro eu apartei os anos, aí eu faço como que a arroba se comportou na média desses anos ruins. Então são 5 anos fundo. Como que a arroba comportou? Ela começou no dia 1º de janeiro. Qual era o valor que a arroba tinha? Detalhe, eu não pego exatamente o preço do dia 1º de janeiro. Eu pego o preço de 10 dias úteis ao redor do Réveillon, que é a amostra que eu considero como esses dias de final de ano tem negociações um pouco truncadas pelos feriados e tal, então pego uma média de 10 dias. O que eu quero saber é o seguinte: qual é o valor que a arroba começou no começo do ano? E para isso eu considero o preço dos 10 dias ao redor do Réveillon. Esse é o preço base daquele ano. Vamos imaginar que, só para você entender como é que funciona, que começou em R$100 a arroba. Dia 1º de janeiro, R$100. Dia 2 de janeiro, o preço foi R$101, ou seja, dia 2 de janeiro subiu 1%. Vamos imaginar que nesse exemplo, dia 3 de janeiro, né, foi R$102. Então ele subiu mais 1%, com um do dia anterior, 2% de alto. E assim por diante. Então eu vou todos os dias de cada um desses anos e faço o comportamento. Se ele subiu, começou o ano estável, subiu mais 5, foi subindo até chegar mais 5, depois chegou em março, começou a derreter, safra, perdeu 10% do valor, depois segundo semestre subiu mais 25%, enfim, de novo, não importa o valor em si, o que importa é o comportamento. Ou seja, o que, que eu faço? Eu pego esses anos, vamos pegar os cabeceira, que são 5 anos, repetindo, 2008, 14, 20, 21 e 25. E a média dessas variações entre os dias desses anos, pego o conjunto desses 5 anos e faço a média. Então, nos melhores anos das últimas praticamente 2 décadas, a arroba do boi, eu faço um trieiro dela. E eu produzo um gráfico com esse trieiro. Então, ela começou na base 100 e ela performa no trieiro dos anos top, que para mim é o trieiro verde. Tá certo? Eu faço exatamente o oposto, eu pego a média de comportamento dos 5 piores anos e faço o trieiro, como que é a perda de valor do dia 1, né, da base, do preço base, que é base 100, do começo do ano, né, esses anos piores, como é que ele comporta ao longo dos 12 meses. E o restante, que é a curva vermelha, né, e o restante, que são os anos medianos, é a curva amarela, Tá? Então é igual farol de trânsito. Ano top, que é o ano que o preço do boi começa num valor X e sobe, é curva verde. O ano refugo, o ano ruim, o ano zebra, é aquele que o preço do boi começa num determinado valor e ele cai ao longo do ano. Às vezes cai mais no primeiro semestre, às vezes cai mais no segundo, mas ele cai ao longo do ano. E o restante são os anos médios, né? Então eu comparo e aí eu jogo em 2026. Eu já tenho o valor da arroba ao redor do Réveillon, 5 dias antes e 5 dias depois. Então, pego esse valor de 2026, que na nossa conta aqui é praticamente, vamos arredondar aqui, R$ 319. Então, R$ 319 é como o boi começou em São Paulo, a base à vista, né, no começo do ano. E como que ele comportaria a partir desses 319 se ele assumisse a curva vermelha, que é a pior, a curva verde, que é a melhor, a curva amarela, que é a curva intermediária. Então eu tenho aqui, eu faço um convite para você olhar o nosso Instagram, lá eu publico, vou publicar no final de semana o gráfico, né, que contendo as três curvas, igual farol de trânsito, verde, amarelo e vermelho, e além disso vai ter uma curva azul. O que é a curva azul? A curva azul é o realizado, né, até o momento que a gente tem presente, dia 6 de agosto, e do dia 6 de agosto para adiante são os ajustes da bolsa, né, dos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, que é, entre aspas, a previsão de mercado até o dia 31 de dezembro. Então eu faço uma curva realizado, ela é misturada, né, entre realizado até a data presente e o que a gente tem até dezembro, elas são os ajustes do mercado futuro, tá certo? Então é a curva azul. Então são quatro curvas no gráfico. Então, se você olhar o gráfico, você vai ver as quatro curvas, todas saem no dia 1º de janeiro do mesmo ponto, que são esses R$ 319, e a partir daí assumem as mesmas variações percentuais da média do grupo da qual a curva representa. De novo, a verde os anos top, amarelo intermediário e vermelho os anos ruim. Azul é o realizado mais a previsão da bolsa. E aí, o que dá para a gente concluir? De novo, reforço o convite para você dar uma olhada lá no gráfico. Tá certo? Vamos para as conclusões? Pois bem, vamos para as conclusões, não sem antes dizer a você que temos no front a companhia de Otimiza Gestão Rural, franqueada da Integra de Goiânia, para quem quer enxergar a sua fazenda traduzida em números. Temos conosco a grata satisfação, né, da presença da UPL, que une proteção de cultivos e biossoluções para uma saúde vegetal plena. Se o boi é gordo, o pasto é forte. Temos conosco Sicoob Cred Goiás, e aqui vai um convite a você. Dia 21 de agosto, sexta-feira, se você quiser participar de um evento com bastante conhecimento, com uma oportunidade incrível de abrir a sua conta no Sicoob Cred Goiás, de conhecer a equipe de agro, que toda a diretoria da cooperativa é exclusiva praticamente de produtores, de pessoas que conhecem profundamente o dia a dia de uma fazenda de agricultura e de pecuária. É uma oportunidade fantástica. Vai ser um dia de negócios no Tattersall de Elite da pecuária, famosa pecuária de Goiânia, o Parque Agropecuário, né? Se você é de fora de Goiás, é a pecuária de Goiânia, é o Parque Agropecuário, Tattersall de Elite, a partir das 8 horas da manhã. Eu vou falar sobre cenários, tendências, perspectivas da arroba para 2026 e 2027. Nós vamos ter lá o André Ferro, da Precisão Consultoria especializada em gestão pecuária, para falar um pouquinho da lição de casa que é a gestão para você fazer comercialização, para você ter números e gerenciar a sua fazenda. Nós vamos ter o pessoal da Pátria Agronegócios, o meu amigo Cristiano Palavro, falando das tendências e perspectivas para grãos, insumos, né? Vai ser um show. A palestra do Cristiano é fantástica, assim como a do André. E por fim, aí eu não preciso nem falar muito, doutor agro Marcos Fava Neves vai alinhavar todas as palestras anteriores e trazer os cenários mundiais do agronegócio brasileiro das próximas temporadas. Imperdível, vai ter um almoço para você, um dia com tempo para você escutar as apresentações, tempo para você interagir com os palestrantes, seja nas mesas redondas, seja depois, tempo para você confraternizar, nós vamos almoçar junto e ficar um dia de negócios para você conhecer a estrutura da melhor cooperativa. Você que tem uma empresa, um CNPJ, você que tem uma fazenda, uma empresa ligada ao agro, do setor de insumos, de pacote de tecnologia, seja lá qual for, para você que tem fazenda, seja na pessoa jurídica, na pessoa física, é a maior oportunidade do ano para você fazer negócios com o Sicoob Crédito Goiás, que é o braço financeiro da Fazenda Terra Madre. Eu afirmo para vocês, é fundamental na nossa operação e eu tenho certeza que vai ser na sua. Um conceito diferente de banco que a gente recomenda. Temos conosco a Agropecuária Grande Lago, lá onde estão os bois que nós estamos confinando nessa temporada 25-26. Temos aqui, juntamente conosco, o gerente de pasto. Se você quer traduzir em números, o recurso mais importante da sua produção animal é a nossa melhor recomendação. Usamos e recomendamos. Temos aqui conosco o Forte Pro, antigo DDGS. Esqueça essa palavra, não existe mais. Agora é Forte Pro, a nova marca de nutrição animal da Impasa, que é a maior biorrefinaria de grãos da América Latina. Um alimento premium de alta performance para te entregar eficiência, consistência e previsibilidade. É o que a gente chama de nutrição de resultados. Como se fosse um elo estratégico da cadeia produtiva, garantindo que a energia e a proteína, sim, milho tem energia, mas tem também proteína, sejam entregues de forma otimizada ao seu rebanho através desse produto, desse coproduto Forte Pro. E temos aqui agora você conosco para a gente ver as conclusões do nosso estudo anual sobre tendências e perspectivas da arroba. Então vamos lá. Linha vermelha. O que, que importa da linha vermelha? O que, que importa a gente dizer é que se o ano fosse um ano tragédia, né, um piso para o boi em 2026 seria 290 no final de julho, certo? Isso seria o equivalente a 56 dólares por arroba, considerando um câmbio de 5,15. O boi em 2026 sequer encostou, sequer chegou perto da linha vermelha. Mas, para ter a referência, uma tragédia seria 290 e uma recuperação de preços, no 290 no final do primeiro semestre, início do segundo semestre, em julho, e uma recuperação até 325 até o final de novembro. Boi, esquece, está completamente longe dessa curva. Aí vem a curva amarela. A curva amarela tem um fundo no final do primeiro semestre, mas um pouco antes da vermelha. O fundo é em maio, final de maio, junho, e aqui já vai uma diferença. Os anos tragédia da pecuária, que para mim aí foram 2009, 12, 17, 23 e 24, a arroba começa o ano perdendo valor e vai assim até final de julho. Já os anos intermediários, né, ela perde valor, a pressão de safra ela ocorre até final de maio. E seria quanto, Rodrigo? Um boi de fundo de 320 ou algo como 62 dólares. E essa arroba recuperando o valor no segundo semestre até atingir o pico de 370, né, ou 72 dólares. E a curva verde? A curva verde já teria um piso de 330 a 335, ou seja, os seus 65 dólares, lá também por maio, certo? E a partir de maio é uma recuperação de valor, e é isso que o boi fez nos anos bons, dos últimos 19 anos do nosso universo aqui de análise, atingindo o pico lá para novembro em R$ 395,00 ou 77 dólares, de novo, com um câmbio de 5,15. Muito bem, então veja bem, vales de preços, a curva vermelha 290, pior preço do ano na curva amarela 320, da curva verde 335. Picos de preço, da curva vermelha nós estamos falando aí em algo como 320, seria o melhor preço do ano. Na curva amarela, os anos intermediários, um pico de 370, por volta de novembro, outubro, novembro, novembro, mais o novembro do que outubro. E na linha verde, 395 de pico. aonde o boi está, que seria... Então, assim, já dá para perceber que até agora no ano, o mercado teve extrema dificuldade de derrubar o boi abaixo de 330, 335, com exceção do comecinho do ano, quando ele começou em janeiro, mas ele logo subiu do meio para o fim de janeiro até o meio para o fim de fevereiro, ele deixou a casa aí dos 330 para trás e não retornou. Então, assim, 335, que é o pior preço da linha verde, realmente está sendo válido para o boi esse ano. E aí, o que o boi fez? Se você observar o gráfico, você pode observar que a linha azul, que é o boi realizado, ele esteve muito acima da linha verde, da linha vermelha, que é o pior delas, ele esteve bem acima da linha amarela e ele esteve acima também da linha verde, que é o preço dos melhores curvas dos últimos 20 anos, praticamente. Ou seja, o boi em 2026, até agora, ele esteve a maior parte do tempo acima da média dos melhores anos de preço da pecuária. Ele só teve um mergulho entre o final de maio e a primeira quinzena de julho, né? E aí ele saiu da linha, ele estava acima da linha verde, ele rompeu o suporte da linha verde e encostou na linha amarela, pegou suporte, recuperou o valor na segunda quinzena de julho e está lá precificando a segunda safra, o segundo semestre na ordem aí com um pico de 360, ainda um pouco abaixo da linha amarela. Então veja bem, o que o boi fez em 2026? Entre janeiro e junho, começo de junho, ele ficou acima da verde. Entre junho e até o final da primeira quinzena de julho, ele ficou entre a linha verde e a linha amarela. A partir do final da segunda quinzena de julho, ele voltou a encostar na linha verde, mas ele está ocupando o espaço entre a linha verde e a linha amarela. Então o que está acontecendo agora, moçada, é o seguinte. A bolsa está precificando o boi de maneira muito fraca no segundo semestre. Eu digo muito fraca por quê? Ora, se até agora o boi ficou a maior parte do ano acima da linha verde, o que justificaria ele ficar o segundo semestre inteiro, inclusive outubro, novembro e dezembro, quando nós já vamos ter a demanda de produção de carne para a China com vistas à cota 2027 disponível para o frigorífico produzir, e tem indústrias que nós já apuramos que vão produzir carne china a partir de setembro, mas não vamos nem falar setembro, outubro, novembro e dezembro, a bolsa está colocando boi, na melhor das hipóteses, encostado no topo da linha amarela, um pouco abaixo, né? Que é o topo do preço da linha amarela é 370. A arroba esteve a 370 nos meses de outubro e novembro recentemente, mas perdeu esse suporte e hoje o dezembro ainda está a 360, R$10 abaixo. E muito abaixo do pico da linha verde para o segundo semestre seria 395. E esse pico da linha verde, ele é exatamente $77 num câmbio de 5,15. $77 é muito próximo dos $74 que foi aonde o boi esteve no primeiro trimestre de 2022. Então nós voltaríamos em dólares aonde nós estivemos no primeiro trimestre de 2022. Então assim, na minha visão, não, a bolsa está totalmente mal precificada. Eu nunca vi uma análise produzida por esse estudo dos três gráficos que já funcionou e é um suporte para as minhas tomadas de decisão ao longo do ano. Isso eu já fiz em diversos anos com os bois do confinamento que a gente tem, eu nunca vi uma mensagem tão clara de uma análise gráfica dessa. Né? Não faz sentido nenhum o boi ter, na maior parte do tempo, ficado igual, acima da linha verde, ou na pior das hipóteses, entre a verde e a amarela, e de agora até o final do ano, onde a gente tem demanda, a economia do Brasil gira num RPM mais alto no segundo semestre. A gente tem um câmbio que está namorando aí, interrompeu aquela trajetória dessecamento, de emagrecimento, né? O Kambi tinha tomado um Munjaro, né? E vinha perdendo cintura, agora ele voltou aí aos 5,15. E a gente vê, pelos resultados das pesquisas eleitorais, o Brasil com um rumo, né, com uma maior probabilidade, segundo as pesquisas, de ter uma política fiscal irresponsável de um eventual quarto mandato, né, daquela pessoa que eu não gosto de falar o nome para não dar azar nesse nosso podcast, tá certo? Então, assim, a gente tem volta de demanda China. A gente tem um câmbio razoável, 5,15, não é nenhuma tragédia. A gente tem uma demanda no mercado interno que está extremamente resiliente, apesar de todos os pesares, e a gente vê uma economia mais forte no segundo semestre e um despejamento de dinheiro, de liquidez na economia por conta de questões políticas, né? A gente sabe como é que funciona, principalmente nas cidades do interior do Brasil e também nas grandes cidades, gráficas, pessoal agitando bandeirinha, churrasquinho de final de tarde, né? Apesar de todos os pesares, a gente vê um mercado interno muito forte com relação à proteína. Gente, você sabia que tem água para fornecer proteína? Aqua protein. Meu filho me mostrou isso hoje, é incrível como nós estamos na moda, moçada. A proteína está na moda. Então, assim, tem muitas coisas acontecendo no mercado consumidor que acho que ajudam a explicar, apesar da sanha arrecadadora do governo, apesar da arrecadação, da retirada de dinheiro, das bets, a gente tem muitos desafios no mercado interno, mas a gente incrivelmente está vendo um comportamento muito positivo. Isso tem tudo para ser melhor no segundo semestre. E do lado externo? Ora, o pepino está agora, moçada. O pepino está agora com a tal da famigerada cota China. A partir de setembro, ou na pior das hipóteses, outubro e novembro, a produção já retorna. Então, assim, eu não vejo, salvo uma bomba atômica, sanitária, alguma questão geopolítica que pode vir, eu não vejo como a precificação da Bolsa estar correta. Disse aqui, vou repetir, agosto, setembro no 0 a 0 é ridículo, é errado. Outubro, novembro, com novembro só 1,50 acima do outubro, é errado. A Bolsa está completa, ela está ignorando uma potencial curva e essa curva tem tudo para chegar próximo de R$400 por arroba. Isso eu diria que tem uma importância muito grande do câmbio na definição do valor em reais. Eu acredito muito numa arroba acima de US$70 no segundo semestre. A gente teve uma antecipação de abates no primeiro semestre, muito gado sendo abatido, incrivelmente, inclusive machos. E é notório uma diminuição, é muito, muito provável uma diminuição de abates no segundo semestre de machos e fêmeas. Então a gente precisa colocar isso na conta. E quando a gente coloca, a gente vê uma precificação, na minha opinião, absolutamente errada, o que me faz dar como título desse front que o quarto trimestre está de graça. Calma, eu não quero dizer para você que o preço do boi vai subir necessariamente. Eu também não quero dizer para você que é para você comprar bolsa. Eu não tenho essa capacidade, eu não sou analista de mercado, isso aqui é a minha opinião apenas, pelo meu estudo, né? E eu digo para você que não é para você comprar bolsa necessariamente. Tampouco é para você peitar o mercado de maneira aberta. Ah, o Rodrigo falou que a curva, o estudo dele mostra que tem grande chance da arroba ir acima de 72, US$75 até 77. Então eu vou peitar o mercado. Não, também não é para você baixar a guarda da gestão de risco. Não é para você assumir essa postura que seria irresponsável, achar que o preço do boi é só para cima. Não, mas é só para você entender os principais caminhos em termos de probabilidade e montar a sua estratégia para você aproveitar uma eventual surfada nessa recuperação de arroba no segundo semestre e, ao mesmo tempo, se proteger de uma baixa, sem ter uma postura arrogante perante o mercado, perante o frigorífico. Não é isso que eu quero incentivar. Eu quero apenas e tão somente dizer para você quais os caminhos prováveis da arroba. É isso. Então não é para... Eu não estou afirmando que a arroba vai subir, eu não estou afirmando que é para você comprar, eu nem posso fazer isso, não tenho... Isso quem tem que Você tem que trocar ideia com o seu corretor, a sua decisão é que é imperativa. Corretor da bolsa é a pessoa capacitada para te orientar a operar nesse mercado futuro, não sou eu, isso é apenas e tão somente a minha opinião. E tampouco é para você baixar a guarda e não fazer a sua proteção, a sua gestão de risco de preço. Mas é só para te dar de novo os trieiros mais prováveis para rouba em 2026. E eu digo, afirmo e repito, com base não do que o Rodrigo acha, com base no que o boi fez no seu passado, a bolsa está de graça no quarto trimestre de 2026. O que isso significa? É uma informação para você fazer a sua estratégia. Aí você vai montar a sua estratégia e aí é contigo, com o seu consultor, com a pessoa, seu funcionário de gestão de risco, com o seu corretor da bolsa com o qual você tem confiança, seja lá qual corretora for, tem diversas excelentes. Peço que você escolha uma e participe desse mercado para se proteger. Humildade e frente. A gente precisa conhecer a verdade, como tem aquela frase bíblica. Conheça a verdade vos libertará. Não é mais ou menos isso? Pois é, minha ideia aqui é passar a verdade do ponto de vista de passado. O boi costuma repetir e caminhar nos mesmos trieiros, não só no seu pasto, mas também no mercado. Tá certo? Então ele costuma repetir esses trieiros e minha função aqui é te deixar os três possíveis trieiros mais prováveis para a sua arroba. Obrigado pela audiência, pela paciência. Nos vemos por aqui numa próxima oportunidade. Desculpa a voz, né? Eu estou aqui um pouco saindo de uma gripe, depois de voltar da neve na Argentina, trouxe aqui dos meus irmãos aqui, irmãos, uma gripezinha besta, mas que está saindo. Faço um convite para que você seja informante de preços da Datagro, né? Informando as suas negociações de aquisição e venda de gado gordo e gado magro, você ajuda a formar a robustez do indicador de preços, tanto do gado para abate quanto do gado de reposição, que é, né, o alicerce de uma pecuária forte, de um mercado justo e coerente. A gente não quer boi para cima, a gente não quer boi para baixo, a gente quer um indicador justo, tá certo? E faço para você o apelo para que você participe. Por fim, Agro contra o Câncer, doando R$2 por cabeça batida para a maior obra de caridade do nosso país e para que você conheça a De Olho no Material Escolar. Se você tem interesse por formar pessoas nesse nosso Brasil que sejam corretamente instruídas durante a sua jornada de ensino infantil, fundamental e médio, e até porque não superior, participe, ajude, seja um colaborador da De Olho no Material Escolar. Afirmo que é uma das melhores coisas que a gente pode fazer para o nosso futuro. Um abraço, até a próxima semana, espero que esteja com uma voz melhor para a gente aqui. Fiquem com Deus e até lá!